pessoal, está começando mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Eu sou o Marcos Alencar e no episódio de hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um tipo diferente de autor. Para quem já acompanha esse podcast, a novidade é que a partir de agora vamos apresentar profissionais que produzem histórias em quadrinhos. E o nosso convidado de hoje vem diretamente do Rio de Janeiro. Seu nome é Eberton Ferreira e ele é autor de diversas HQs, cada uma com um estilo diferente. Fica a dica também para conhecer mais sobre o seu trabalho. Aqui na postagem desse episódio você vai encontrar os links do blog dele, o Fanzine Stone, que tem basicamente tudo sobre a carreira dele, as HQs que ele já produziu e as HQs que ele está produzindo no momento. Tem também o link do Isu, que é uma plataforma online, o link do Social Comics, que é onde você pode também conhecer todo o trabalho do autor, e das fanpages de cada HQ que ele está produzindo no momento. Como eu disse, são várias HQs, cada uma com um estilo diferente. Então vale a pena vocês conhecerem cada link que está na postagem desse episódio. Bom, eu vou ficando por aqui, vocês vão conhecer o autor daqui a pouco. Só peço para que não deixem de assinar no nosso vídeo e seguir a gente pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram.
E aí, galera, meu nome é Eberton Ferreira, eu sou quadrinista independente, nascido e criado aqui na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Tenho algumas publicações já aí no mercado, né, independente. Eu trabalho em cima do folclore brasileiro e usando temas como aventura, terror e super-herói, levar aí histórias inovadoras aí pra galera. Então eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que eu tenho até agora. No momento eu tenho três séries que eu tô trabalhando simultaneamente, lançando anualmente, cada uma delas. A primeira delas é a Causos, a série Causos. Eu já tenho dois volumes impressos e também estão disponíveis para leitura na plataforma Social Comics. Então, falando um pouquinho sobre eles, Causos 1, O Demônio das Matas, fala sobre uma criatura que na época do Brasil colonial começa a matar índios e portugueses e ele simplesmente arranca os pés das vítimas e leva embora. Então, um português chamado Gonçalo e um índio tupiniquim chamado Jiberê, eles se unem para começarem a investigar esses crimes, tentar capturar essa criatura ou eliminá-la, né? E aí, naquele bom estilo do Sherlock Holmes, né? Aquela aventura com suspense e mistério, onde no final vai ter aquelas surpresas, o leitor vai descobrir que criatura é essa, por que ela arranca os pés das vítimas, para onde ela leva, o que ela faz com esses pés. Então, no final de tudo, o leitor vai ficar sabendo aí do nascimento de uma das criaturas do nosso rico folclore. E no volume 2, por enquanto já está impresso, né? O volume 2 é Causos Bruxa da Floresta, onde eu faço uma releitura da origem da Cuca, muito conhecida pela obra do Monteiro Lobato, No Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo que essa história que eu fiz, na verdade, pelo que eu pude pesquisar aí, essa minha história é a primeira no Brasil e no mundo a dar uma origem para personagem, porque até então não tinha uma história concreta mostrando como ela surgiu. A gente sabe que ela é uma bruxa com cara de jacaré, rapta e come crianças que são mal criadas, mas como surgiu essa lenda, de onde ela veio? Então, nessa HQ, e se passa 30 anos depois da primeira aventura, a gente vê os protagonistas voltando a investigar desaparecimentos de crianças, né, indígenas no Brasil colonial de 1560. No final, faço aquelas revelações legais lá nesse mesmo estilo que foi a primeira HQ. Lançado também já impresso, eu tenho duas HQs do meu super-herói Xamã. O volume 0 é toda colorida e faz uma rápida apresentação do personagem, mostrando um índio que desconhece o seu próprio passado e que busca por respostas sobre as incógnitas, né, das origens do seu poder. Esse índio ele vive vagando pela região amazônica da atualidade e ele tem uma marca de queimadura no peito que faz o desenho de um um apanhador de sonhos, que na cultura indígena é um portal para o mundo dos espíritos. Quando a natureza precisa de ajuda, esse portal é simplesmente acionado, ele não tem controle sobre esse poder, e ele vai se transformar em diversas criaturas para defendê-la, sendo que isso vai variar de acordo com os elementais à volta dele, ou com o espírito que rege aquela região no momento, né? Seja da floresta, seja de um rio ou do mar. Então, que criaturas são essas? É o Curupira, é a Cuca, é o Boitatá. Então aqui, nessas aventuras do Xamã, trabalho com folclore de uma maneira diferente da série anterior. A série anterior eu uso, que é a Caos, né? Eu uso um pouco mais de realismo, pegando fatos históricos da época do Brasil colonial, e datas históricas, personagens históricos, e mexo com uma ficção que eu crio para contar, fazer uma releitura das origens folclóricas. Já no Xamã, eu uso o folclore como poder do personagem, né? É como no Xamã, a ideia é de que todas as aparições que foram vistas até os dias de hoje era o Xamã transformado em alguma criatura para defender a natureza em algum momento. Então, tem esse volume zero de apresentação e já tem o volume 1, onde eu começo a introduzir um pouco das respostas, né, sobre esse passado incógnito dele, né? E a cada edição eu vou mostrar um pouquinho mais. Eu tenho também, por último, já impresso, uma série de terror trash com uma boa dose de humor negro chamada A Rede da Carne. A Rede da Carne é bem interessante porque são contos soltos, contos pequenos, né? Mas que você, o leitor lendo a todos eles, ele vai montar uma história maior, né? Ele vai pegar e ele vai entender a cada conto, ele vai entender um pouco mais sobre essa rede frigorífica que comercializa órgãos e carne humana para consumo. Os personagens que eu desenho ali, né, na HQ, eles são baseados em pessoas reais. Eu tiro fotos de amigos meus, né, de familiares, pego traços da personalidade deles e transporto para os personagens. Mas é claro que ninguém mata na vida real, tá, gente? Os psicopatas são só nos quadrinhos. Mas é bem bacana porque o leitor, à medida que ele vai avançando nas histórias, ele acaba se identificando com a humanidade dos personagens, né? Daquela parte, da parte cômica. Mas ao mesmo tempo com aquela dose de humor negro, porque eles são realmente psicopatas, eles matam, eles têm prazer nisso, mas ao mesmo tempo são como se fossem, entre aspas, pessoas comuns. Então é bem bacana. Eu também uso os contos para fazer críticas sociopolíticas, né? Atualmente, além dessas três séries que já têm essas edições impressas, atualmente eu estou desenvolvendo em parcerias com outros artistas as sequências dessas histórias. Então, a Causas número 3 eu acabei de roteirizar agora há pouco tempo, vou começar a ilustrar. A série Causas eu faço completamente sozinho, convido apenas alguns artistas para fazer a capa ou algum tipo de arte solta assim nas HQs, mas num todo eu faço tudo, desde as pesquisas, roteiro, arte final, diagramação, edição, eu faço tudo. Porque essa série eu tenho um carinho muito grande por ela, por se tratar das origens folclóricas de uma maneira realmente nunca feita antes, né? Então, a Causa número 3 já está em andamento. O Xamã, volume 2, eu continuo com a parceria do amigo Crimaldo Leandro, que é o ilustrador da revista, né? Eu sou o roteirista e editor, e o Crimaldo Leandro é o desenhista. Então, o Xamã 2 já está toda roteirizada, já está na mão do Crimaldo, que já está desenhando, já está mais ou menos chegando na metade da arte. e depois volta para mim para que eu possa fazer a edição da revista e imprimir. A volta da Rede da Carne também já está toda roteirizada, eu já escrevi tudo. E está na mão do amigo Aldefran Melo, que também está fazendo as ilustrações. Depois volta para mim para que eu faça a edição e imprima. Essas revistas que estão em andamento agora serão lançadas no ano que vem. A princípio tem a previsão de lançamento para 2017. E tem um crossover, a gente chama de crossover, uma interligação entre personagens, né, numa única história. Então o Xamã, isso aí geralmente é usado para histórias de super-heróis. Então o Xamã, ele está em um crossover chamado Os Sete, onde eu também roteirizei junto com o amigo Marcos Gratão, e que também, o Marcos Gratão, ele também fez as ilustrações, né? Ele, na verdade, ainda está fazendo agora a da última parte, são 4 revistas, uma saga completa, mostrando a união de 7 super-heróis brasileiros que se unem para salvar a floresta amazônica de uma invasão sobrenatural, né, de demônios. Então também é bem bacana, já tem 3 edições dessa revista já impressas. A número 4 ele está acabando de desenhar lá, com previsão de lançamento para dezembro aí desse ano ainda. Fora uma linha infantil e infanto-juvenil que eu tenho disponível para download grátis no meu blog, www.fanzinestom.blogspot.com.br. O Fanzine Stone é o meu selo, é o selo que representa os meus trabalhos voltados para a nona arte, né, para os quadrinhos. É isso aí, galera. Foi um prazer tá aqui com vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Face. Eu vou ter o maior prazer em responder a vocês. Eu curto muito receber o feedback da galera, né, de quem compra as HQs, lê, se tiverem críticas a fazer ou elogios, né? O artista ele procura adequar o seu material de acordo com o pedido do público, né? Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Se quiserem adquirir alguma edição, ou podem falar em inbox comigo, né? Eu sou o Eberton Ferreira, pelo Facebook, ou pelo e-mail eberton.tom@gmail.com. Tá ok, galera? Foi um prazerzão mesmo estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.
E o podcast especial Novos Autores vai ficando por aqui. Agradeço a você que nos ouviu até o final desse episódio. E fica aqui o pedido para acompanhar a gente pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E também pelos agregadores YouTuner e Ouvindo Podcast. Até a próxima.